Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina. E, como sempre, um prazer estar em contato com vocês. Aqui estamos transmitindo novamente em streaming dos estúdios históricos da RAI, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, com uma verdadeira alegria, porque nos permite voltar a estar em contato a cada dia com vocês, de segundas a sextas-feiras, em tempo síncrono e com várias possibilidades de repetição, a qualquer dia e a qualquer momento, em www.rae.com.ar. E também, é claro, pela onda curta, porque aí está sempre a rádio amiga WRMI, que de Miami retransmite toda a nossa programação em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com QSL eletrônico e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com. RAE Argentina ao Mundo apresenta o movimento do Novo Cancioneiro. Se o assunto é falar em música e poesia com conteúdo social, inevitável é a referência para o movimento do Novo Cancioneiro, proposta artística renovadora do nosso folclore, nascida a inícios da década de 1960. E para falar das origens desse movimento, é preciso ir até Guaymallén, localidade da província argentina de Mendoza, ao pé da Cordilheira dos Andes. Ali nasceram dois dos fundadores dessa proposta, a qual emprestou a sua preciosa e potente voz, Mercedes Sosa. Se trata do poeta Armando Tejada Gomes e do músico, violonista, Oscar Matos. Colegas de brincadeiras e de jogos na infância, ambos cresceram em lares pobres, quase não assistem à escola e os dois se devem realizar, ainda meninos, trabalhos na rua. E é na rua, espreitando nas portas dos bares, que entram em contato com a música popular.
Em invierno, se iban a la puerta de los boliches, que no los dejaban pasar.
Oscar Matos aprendeu a tocar violão olhando. Ele olhava como tocavam e assim é como aprendeu, sem ter violão. É o que lembra Paula, uma filha de Tejada Gomes. E um amigo de infância lembra que os dois meninos dormiam sob uma ponte para poderem estar bem cedinho na porta da imprensa, onde lhes entregavam os jornais para vender.
Tocavam a guitarra os outros, Matos, que não tinha guitarra, aprendeu a tocar.
Regresso a cantar tonadas de sol a sol por la sangre.
E é realizando trabalhos diversos na rua que se transformam em jovens ávidos por entender já não apenas a música popular, mas também a cultura em geral e a política. Estamos na década de 1950 e a rádio é ainda o mais massivo meio de comunicação. E é a rádio o espaço que propicia o encontro dos jovens Matos e Tejada Gomes com o músico, já conhecido, Tito Francia, outro dos fundadores do movimento. Assim me explica a especialista Maria Inés Garcia.
Tito Francia e Tejada Gomes, Matos...
Tito Francia, Tejada Gomes e Matos assinalaram muitas vezes que o lugar de encontro deles foi a rádio, que era um âmbito muito importante de circulação de música, pois na época a música era feita em vivo. E Tito Francia, por exemplo, pela manhã, acompanhava tocando piano ou violão um grupo de folclore. Pela tarde ou pela noite fazia um programa de música acadêmica e inclusive tinha um conjunto de jazz. Os gêneros eram muito diversos e isso contribuiu muito, tanto para a formação dos músicos, como para a proposta do Novo Cancioneiro, que defende a ideia de que nada é fixo ou estável, tudo muda.
E também isso contribuiu muito à formação dos músicos.
calle, el duende del agua va llevando una flor de greda y de sol que despertará en el riego. La voz vegetal del huarpe que está dormido en su paz mineral. Se va tu caudal por el valle labrador y al amanecer sale a padecer la pena del surco ajeno. Verano y rigor va de sol a sol la sombra del vendimiador. Morada samba del riego, el agua te cantará cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo. Y suba un rumor, ya sé que hay canción por el rumbo agrario del sol. Canal fundador, tonada del totoral, la luna rural te ha visto regar el sueño de mis abuelos y luego entonar con el regador el vino sufrido del peor. Solar regador, algún día bajarás trayendo en tu voz de menta y cedrón tonadas del vino nuevo, y entonces te irás conmigo a cantar cogollos de amor y de paz. Morada samba del riego, el agua te cantará cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo. Y suba un rumor de acerque canción por el rumbo agrario del sol.
Já com algumas ideias claras acerca de que tipo de poesia e de música queriam, e já como um repertório próprio, Armando Tejada Gomes e Oscar Matos começam a percorrer o norte do nosso país, e é em Tucumã onde conhecem a quem seria a grande divulgadora das suas composições, a cantora Mercedes Sosa, que já cantava profissionalmente, mas ainda não era conhecida. Oscar Matos e Mercedes Sosa casam, e em 1957 o casal estabelece como lugar de residência a cidade de Mendoza. Proclama Armando Tejada Gomes: minha canção é um livro que se escreve no vento e uma imprensa indelével, o violão do povo. Todos podem cantá-la e levar ela longe. Eu sei que quando ela volte, trará novos sons. E é em Mendoza, em 1963, acompanhados por outros artistas, que Tito Francia, Armando Tejada Gomes, Oscar Matos e Mercedes Sosa apresentam o documento fundador do Novo Cancioneiro, propondo algo bem diferente para o que na época era conhecido como música nativa. O músico Jorge Marciali destaca o fundamental desse manifesto.
O que uno notava era que
o homem, a mulher, o trabalho passavam a ser os protagonistas fundamentais da canção. Isto é, o central passava a ser a atividade humana. A paisagem ficava de lado e se aparecia, aparecia como tempero.
Ou passava a ser condimento da canção, mas o central era a atividade humana.
Esperar la esperanza, sabe la siembra y el agua, su canción de largas lunas, sabe la siembra y el agua, como un canto de la tierra, hay que cantar esta zamba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Mi pueblo la canta siempre como si fuera una ausencia, la cara hundida en el pecho hasta mirarse la pena, la cara hundida en el pecho hasta mirarse la pena, un corazón de camino desde su canto regresa a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva, a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva, como un canto de la tierra, hay que cantar esta samba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra.
A proposta conta com um meio de comunicação único, impactante e de excelência, a voz de Mercedes Sosa. E rapidamente o movimento recebe a adesão de outros muitos músicos com carreiras incipientes, como César Isela e Victor Heredia. De fato, o reconhecimento a Mercedes Sosa no sucesso que teve o Novo Cancioneiro é unânime. É a sua voz a que leva o novo e contundente repertório mais além de Mendoza, do país e do continente. Assim destaca isto o escritor de Mendoza, Rodolfo Brasile.
Não sei se o novo cancioneiro
teria chegado até onde chegou se não houvesse contado com a voz de Mercedes Sosa. Ela foi fundamental para que aquilo que propunha o novo cancioneiro pudesse se multiplicar por toda a América, pela Europa e praticamente por todo o mundo. Foram se juntando primeiro como os chilenos e depois como os uruguaios, os cubanos, e já não os deteve ninguém. Os últimos anos da década de 1960 e boa parte da seguinte foram particularmente dolorosos para o nosso país e boa parte da América do Sul, sob sangrentas ditaduras militares. Os músicos mais conhecidos desse movimento foram censurados, perseguidos, exilados. Porém, a proposta musical que incorporava o ser humano na sua dimensão social e com uma perspectiva latino-americanista não perdeu vigência e está nos inícios da assim chamada nova canção latino-americana. O novo cancioneiro já viajava no vento. Assim se lembra dessa época, muitos anos depois, o músico César Isela. E são César Isela e Armando Tejada Gomes os autores da Canção com Todos, apresentada em 1969. A música, gravada pouco depois por Mercedes Sosa, se transformou em uma espécie de hino latino-americano e é considerada, em alguns países da região, como uma canção anônima. Todo um reconhecimento quando se trata de música popular.
A nós foi muito mal, com Armando salíamos e não sabíamos quando voltar.
Nós, eu e o Armando Tejada Gomes, passávamos mal cada vez que tocávamos. Nunca sabíamos se voltávamos. Eu fui sequestrado pelos militares durante o Mundial de Futebol de 1978 e depois tive que me exilar com a minha família na casa de Mercedes Sosa, quem já estava exilada também na Espanha. Nos chamavam de comunistas e falavam: esses comunistas, melhor que deixem o país. Mercedes Sosa nos resgatou a todos, porque ela era tão respeitada aqui e em todo o mundo, que com a sua maravilhosa voz abria todas as fronteiras e todas.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
E Argentina ao Mundo apresentou o movimento do Novo Cancioneiro. Locução e produção, Julieta Galván. Sonoplastia, Julián Carvalho.
RAE, Argentina ao Mundo.
RAE, Argentina, Mission Chutier.
RAE, Argentina vers le Mundo.
RAE, Argentina to the World.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
A Argentina ao Mundo apresenta Argentina para Descobrir, ciclo que hoje nos leva até as comunidades judaicas da província de Entre Rios. O circuito das comunidades judaicas é um itinerário de uns 70 quilômetros de estrada na província de Entre Rios, no nordeste da Argentina. Uma proposta para conhecer de primeira mão como foi a migração judaica no país, desde meados do século XIX ao século XX. Os protagonistas foram imigrantes que fugiam da fome ou das perseguições na Europa do Leste. Migrantes e seus descendentes que passaram para a história argentina como os gauchos judeus, os gaúchos judeus, por causa da sua plena integração à vida rural. A partir de 1888, os primeiros colonos chegaram à Argentina com o patrocínio da Jewish Colonization Association, financiada pelo barão Maurício de Hirsch. Na província de Entre Rios, e também em outras províncias argentinas e também no sul do Brasil, o barão comprou terras para acolher milhares de judeus provenientes da Rússia, Ucrânia, Romênia ou Polônia. Instalar-se em terras argentinas não foi nada fácil. Tiveram que lidar com o desconhecimento da língua e com a falta de experiência como agricultores, pois eles eram mormente artesãos. Por outra parte, as terras que receberam faziam parte de um vasto monte de exuberante vegetação, insetos e rios, contrastante com as suas paisagens e climas de origem. Superaram todos os obstáculos. Os colonos foram pioneiros na implementação de cooperativas e associações agrícolas para a produção e venda de produtos, de vegetais até laticínios. E tudo foi mais fácil como o impulso que, na época, significava o trem que deixou de circular na década de 1990. Cidades como Basavilbaso ou Villaguay, até em pequenas localidades como Villa Domínguez, San Gregorio, Villa Clara, Ingenio Sájarov e Carmel, ficaram os testemunhos, na sua maioria ativos, da vida cotidiana desses colonos. As sinagogas, escolas, bibliotecas, museus e casas das primeiras famílias estão incluídas no circuito do itinerário, com guias descendentes daqueles imigrantes. Na cidade de Basavilbaso e os seus arredores podem ser encontrados alguns dos mais claros exemplos da presença de colonos judeus. Ali pode ser visitada a Sinagoga Rancho Novibuco I, fundada em 1895. Os muros são de tijolos, assentados sobre barro e rebocados de cal, como eram também as típicas construções rurais da Argentina. No centro da pequena cidade de Basavilvaso, a Sinagoga Tefila Moisés é o templo dos comerciantes e vizinhos mais ricos. Trata-se de uma construção monumental de 2 andares e no andar de cima ficavam as mulheres durante a cerimônia religiosa. E a poucos quarteirões dali, encontramos outra sinagoga, a Beit Abraham, ou de Os Arbet, que em Irish significa a dos trabalhadores. Outra das cidades do circuito é Villa Domínguez, sede de uma das mais importantes cooperativas agrícolas imigrantes. E funcionaram no apogeu das comunidades um banco, uma fábrica de óleo de linho, elevadores de grãos e o primeiro hospital israelense da América do Sul. Este hospital estava sob a direção do médico Noé Yarcho, contratado em 1892 pela Jewish Colonization para o atendimento dos colonos. Também se encontra em Villa Domínguez o Museu e Arquivo Histórico Regional das Comunidades, com valiosos objetos, documentos e fotografias que mostram as origens, religião e vida cotidiana na pequena cidade, com breves biografias de colonos e descendentes que alcançaram notoriedade. Esse arquivo guarda os registros mais completos da Argentina no tocante à imigração e colonização judaicas. Em outra das localidades do circuito, chamada de Engenheiro Sakharov, a primeira sinagoga foi construída aos inícios do século passado. Constava de uma habitação só, dividida por uma cortina para separar homens de mulheres. No mesmo local, uma vez por semana, funcionava uma escola hebraica à qual assistiam as crianças do lugar. Na década de 1950, foi derrubada devido ao estado de precariedade da construção. Porém, até hoje, foram conservados o Aron HaKodesh e a Bimá, o púlpito original. As torás originais foram doadas para as comunidades de Neuquén e San Salvador, também aqui na Argentina, e no mesmo lugar foi construída a sinagoga que funciona atualmente. Os alunos da escola realizaram o trabalho de reunir elementos pertencentes aos pioneiros e deram, assim, início a um pequeno museu. Durante o itinerário pelas comunidades judaicas argentinas, não raro é se encontrar em pleno campo com entradas de madeira e marcos nos quais se observam estrelas de Davi, com gauchos vestindo kipá e bebendo chimarrão. Um acervo cultural que também pode ser pesquisado na internet acessando www.coloniasjudiasarg.amia.org.ar. A história das comunidades agrícolas judaicas da província de Entre Rios são pontos de referência para destacar o desenvolvimento agrícola e a terra de acolhimento impulsionados como modelo de país a finais do século XIX. Como exemplo de integração que desenvolveram aquelas 245 primeiras famílias chegadas à Argentina no vapor Pampa, fugindo das perseguições e fome europeias. RAI Argentina ao Mundo apresentou Argentina para Descobrir, um ciclo produzido por Silvana Avellaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. sonoplastia, Marcelo Cruz.
Rotas Argentinas. A cada semana, uma viagem diferente. Conhecer, descobrir e aproveitar todas as paisagens, todos os climas, todas as histórias. Todo o potencial turístico de um país. Às quartas-feiras, na RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
RAI Argentina ao Mundo apresenta Esportes e Esportistas da Argentina. Hoje apresentamos Gabriela Sabatini. Gabriela Sabatini é com certeza a mais destacada jogadora de tênis que já teve a Argentina. Ela nasceu em 16 de maio de 1970, aqui em Buenos Aires, e à idade de 6 anos pediu de presente uma raquete, demonstrando um precoce interesse pelo apelidado esporte branco. No ano de 1982, Gabriela Sabatini participou do Mundial Infantil de Tênis celebrado em Caracas, onde obteve o título. Depois, em 1985, e com apenas 15 anos de idade, se transformou na tenista mais jovem a participar de um torneio Grand Slam, o de Roland Garros, em Paris, onde chegou às semifinais. Caiu derrotada por Chris Everloid, depois de vencer o primeiro set. A televisão norte-americana transmitiu a final da partida de quartas de final, onde Gabi Sabatini venceu em 3 sets a búlgara Manuela Maleva em Roland Garros.
40-30. Very long match point. Both players seeing well beyond the baseline. A nice open for Gabriela right here. She's got it.
Mary, Gabriela Sabatini will now challenge Chris Everloid. What about a quick thought on that? Sabatini is growing up in this tennis world and growing up quickly.
Ladies and gentlemen, it is a pleasure to be here in Paris, Roland Garros for a Grand Slam action.
The match of the day, Martin Solveig against Bob Sinclair.
Em 1986, Gabriela Sabatini conseguiu ingressar no seleto grupo das 10 melhores tenistas do mundo. 2 anos mais tarde, ela venceu o Master Feminino pela primeira vez, se coroou no Aberto da Itália e participou dos torneios de Boca Raton e de Amelia Island, onde eliminou a sua grande rival, Steffi Graf. Nesse mesmo ano, ela foi a abandeirada da Argentina nos Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul, onde também ganhou a medalha de prata.
Tengo.
Eine Geste der Erleichterung habe ich bei Steffi gesehen. Gerade dieser Spielverlauf mit 0-14 dann doch noch das Spiel an sich zu reißen, muss Auftrieb geben. Die Konzentration nach dem Rückstand von 0-40 war spürbar. 1-0 für die Weltranglisten-Erste.
Don't you think that it's boring how people talk? Making smart with the words again. Well, I'm bored. Because I'm doing this for the thrill of it. Killing it. Never not chasing a million things I want.
I am only as young as the minute is full of it. Getting pumped up on the little bright things I bought. But I know they'll never own me. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah. Pretty soon I'll be getting on my first plane.
Para 1990, a tenista argentina já tinha vencido 14 campeonatos oficiais, contudo, nenhum de Grand Slam, até que em 8 de setembro desse mesmo ano, levantou a taça no aberto dos Estados Unidos, vencendo finalmente na final Steffi Graf por um placar de 6-2 e 7-6. Gabriela Sabatini tinha apenas 20 anos. Lembremos o ponto vencedor do tie-break do segundo e definitivo set.
6-4, Sabatini.
A point away is Sabatini.
Quiet, please.
Don't you think that it's boring how people talk?
Dois meses depois de Gabriela Sabatini triunfar no aberto dos Estados Unidos, ela chegou à final do Masters, na qual foi derrotada pela iugoslava Monica Seles, na primeira partida da história do tênis feminino a 5 sets. Em maio de 1992, ela venceu na final do aberto da Itália da Monica Seles, o número 1 no ranking desse ano, e alcançando o seu título número 25. Porém, no ano seguinte, Gabi Sabatini teve uma baixa no seu rendimento e não conseguiu ganhar nenhum título.
Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy.
O azar acompanhou a tenista argentina também em 1994, o que não impediu que ela ganhasse pela segunda vez o Master, derrotando na final a norte-americana Lindsay Davenport. E no mês de janeiro do ano seguinte, Gabriela Sabatini conquistou em Sydney o seu último título profissional, eliminando, mais uma vez, Lindsay Davenport.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar.
Em 15 de outubro de 1996, em Zurique, na Suíça, Gabriela Sabatini jogaria o seu último match profissional. A tenista argentina perdeu 6-3 e 6-4, em primeira rodada, para a estadunidense Jennifer Capriati. 9 anos mais tarde, Gabriela Sabatini anunciava que se retirava do tênis, na Madison Square Garden de Nova York, a cidade dos seus maiores triunfos. Durante seus 14 anos como profissional, Gabi Sabatini conquistou 39 títulos, 27 em individuais e 12 em duplas. Ela é também a mulher que em mais ocasiões derrotou a alemã Steffi Graf. Foram 11 vezes em total.
I want to thank my family. I wouldn't have done what I did without them, and they were always there for me. From the beginning, I know the beginning was tough to make decisions, and I was a little girl, and they had to decide some things together with me, and I thank you for all that, for sharing all the moments that we shared together.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante.
Desde que deixou a atividade profissional do tênis, Gabriela Sabatini se transformou em empresária e lançou ao mercado uma coleção de perfumes que levam o seu nome e que ela publicita pelo mundo todo.
You seem at home on the court.
Let's say that I've played around.
Entre muitos outros reconhecimentos à sua carreira, no ano 2000, Gabriela Sabatini recebeu o Prêmio Conex de Brilhante para a melhor esportista argentina da década, otorgado pela Fundação Conex. E em 2006, ela foi incluída no Salão Internacional da Fama do Tênis. Por outra parte, no torneio de Wimbledon deste ano, 2018, em Londres, a tenista argentina recebeu o prêmio para a correção esportiva. Entrevistada quando ela fez 40 anos de idade, em 2010, Gabriela Sabatini falou da qualidade dos seus rivais, o que ela acredita fez com que não chegasse a ser a número um do mundo do seu tempo.
Eu penso que foi uma linda época, não? Quizás me tocou uma das épocas mais lindas para jogar, apesar de que eram as rivais mais duras, pero fueron rivales que a mí me hicieron jugar mi mejor tenis, que me hicieron crecer. Si no hubiesen estado, tal vez hubiese llegado a ser número uno.
Para encerrar esta breve biografia da tenista número um da Argentina de todos os tempos, vamos escutar a própria Gabriela Sabatini acompanhando a popular cantora argentina Valeria Lynch, uma gravação de 1998, interpretando um clássico da banda australiana Air Supply, All Out of Love. Argentina ao Mundo apresentou Esportes e Esportistas da Argentina, uma produção de Eric Domerga.
RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina, Mie Xiang Shi Jie.
RAI, Argentina vers le Mundo.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni Mukete, Argentina.
RAI, Argentina ao Mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mondo.
E fazemos hoje uma parada em um tango chamado Nada, cujo autor matou o cunhado no funeral da irmã. Vários tangueiros famosos e o próprio General Perón o ajudaram a fugir. Trata-se de uma das grandes canções de tango, escrita por um letrista que se envolveu em um episódio doloroso e confuso que o forçou a deixar o país para sempre. Pouco se sabe sobre ele, mas um testemunho importante ajudou a reconstruir parte da sua história. A A maneira de fazer com que uma música se torne um gesto artístico perfeito é fazer com que a música e a letra criem a sua própria dança. Nada é uma música que completará 8 décadas este ano. A letra foi escrita por Horácio Sanguinetti, com música de José Dames. O tango confirma sua beleza no grande número de versões gravadas por grandes cantores, como Julio Sosa, Mercedes Sosa, Maria Grania e Polaco Goyeneche, entre muitíssimos outros. A primeira estrofe apresenta um homem arrependido que retorna em busca do seu antigo amor para reconquistá-lo. Mas tantos anos se passaram que ele não consegue encontrar esse antigo amor. Mas tantos anos se passaram que ele não tem sequer um rastro da vida do seu antigo amante. Porque talvez o que esse homem esteja procurando não seja um reencontro com a pessoa que amava, mas com um momento da sua vida. É disso que se trata o tango, não em seu modo musical, como uma linguagem expressiva, mas como um vetor idiosincrático. Tudo o que ele diz é trágico, ou seja, é tango. Fatalidade total. Na história do seu autor, Horácio Basterra, ou Horácio Sanguinetti, que era o seu codinome, ele usava esse codinome só para escrever os seus tangos, há também uma lenda que tem a ver com a sua partida. Desde então, não se ouviu mais falar dele, até a sua morte. E nesse caso, o motivo é um evento trágico, novamente, um assassinato. Por muitas décadas, foi um segredo aberto que no funeral da sua irmã, Basterra, isto é, Sanguinetti, tinha matado um homem e depois fugido para o seu país de nascimento, o Uruguai. A maior coincidência que pode ser encontrada em diferentes biografias desse poeta é a falta de informações sobre a sua vida. Pouco se sabe sobre Horácio Sanguinetti. Há alguns dados formais que têm a ver com seu nascimento e com aqueles anos em que ele começou a fazer parte do cenário do tango, graças ao fato de ter composto várias músicas em coautoria com músicos de destaque. Basterra, Sanguinetti, nasceu em Montevideo em 14 de março de 1914. As primeiras informações sobre a sua estada em Buenos Aires aparecem somente em 1939, quando Ignacio Corsini, um destacado intérprete de tango, gravou a sua canção Morocha Triste, com música de Enrique Maciel. A década de 40 foi a mais prolífica de Basterra como letrista. Ele escreveu Barro, com Pugliese, e Nada, com Dames, que naquela época era um compositor em ascensão que musicava grandes poemas de Homero Manzi ou José Maria Contursi. O tango Nada foi estreado em 1944 pela orquestra de Miguel Caló e com a voz de Raul Iriarte, e hoje tem mais de 300 versões, como as interpretadas pelas grandes vozes do tango dos anos 40, 50 e 60. E outras a música popular, como Juan Carlos Baglietto, e em uma gravação recente, até para um especial de televisão, Delito Vitale, com a jovem Natalie Pérez. Tudo estava indo bem na vida de Horácio Basterra, o nosso poeta, até 1950, quando a sua irmã morreu de tuberculose. Durante o seu velório, a história que ele mesmo contou a muitos amigos, para ajudá-lo a sair desse episódio confuso, girava em torno de uma discussão que o próprio poeta teve com seu cunhado. Durante o funeral, ele repreendeu o viúvo por ter torturado a sua irmã enquanto ela estava viva. O homem, que era militar, supostamente fez o gesto de pegar a sua arma e apontá-la para ele, mas o poeta, Basterra, o agrediu. Pegou a que estava carregando e o matou. A jornada de Basterra começou na funerária e terminou no Uruguai. Ele primeiro procurou ajuda na casa de Osvaldo Pugliese, outro músico conhecido da época, vinculado ao tango, e depois terminou no cabaré Chantecler, onde os também famosos Cátulo Castillo, Homero Manzi e Juan D'Arienzo teriam decidido ajudá-lo a deixar o país. A ajuda teria consistido em um pedido para o então presidente Juan Domingo Perón, para que a busca policial começasse em 24 horas, tempo suficiente para que Basterra cruzasse a fronteira com o Uruguai. Não chegaram mais notícias do Uruguai a Buenos Aires sobre os últimos anos da vida de Basterra, ou Sanguinetti, como preferir. Apenas que o poeta morreu aos 43 anos de idade, em 19 de dezembro de 1957. Na sequência, escutamos o tango na sua versão completa, interpretado por Julia Senko. De fundo, estivemos escutando uma versão instrumental registrada pelo pianista de jazz Adrián Yáñez.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué tristeza hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detiene el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor.
Rai. Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mission Shizie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
hora de encerrarmos o nosso encontro de hoje pela Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Diego Giral na operação técnica. Lembrem que os programas podem ser acompanhados em www.rai.com.ar e também pela WRMI, no caso de português, às terças, quartas e sextas-feiras. Muito obrigada, muito bom dia, tomara que seja até amanhã.